Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado e no episódio de hoje vamos tratar sobre o tema prisões cautelares. Vamos tratar sobre algumas noções gerais sobre a prisão. A prisão, segundo o doutrinador Guilherme Nutt, nada mais é do que a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere. E basicamente, temos que compreender que sob prisões temos dois tipos. Temos a prisão pena e a prisão provisória, também conhecida como prisão cautelar ou também prisão processual. Vamos à definição de cada uma delas para podermos compreender mais na frente sobre as espécies de prisões cautelares. Fazendo a definição de cada um desses tipos de prisões, na tal qual mencionamos, de um lado prisão pena, de outro prisão cautelar, também conhecida como prisão provisória ou prisão processual, basicamente, candidato, a primeira, prisão pena, consiste em uma sanção penal. Então haverá uma sentença condenatória, combinando uma pena privativa de liberdade, e esta prisão pena será validada ou terá espaço tão somente apenas quando houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, o sujeito pode ser submetido a uma prisão pena quando transitar em julgado uma sentença condenatória. De outro lado, temos a prisão provisória, prisão cautelar, também conhecida como prisão processual, que é basicamente uma prisão sem pena. É uma prisão que é decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E esta prisão sem pena, ou seja, esta prisão cautelar, provisória, processual, ela basicamente vai ter finalidade de assegurar a eficácia das investigações ou até mesmo do próprio processo penal, conforme vamos explicar adiante. Portanto, enquanto o tipo prisão pena ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, a outra modalidade, prisão cautelar, prisão processual, ou até mesmo conhecida como prisão provisória, é aquela prisão sem pena. É a prisão decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, seja para garantir a eficácia das investigações ou até mesmo do próprio processo penal. Vale destacar, candidato, que no Brasil a regra é a liberdade. E a exceção, ou seja, a última medida, a última rácio, é a prisão. E a Constituição Federal vai assegurar no seu artigo 5º, inciso 61, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, ressalvados essas exceções, né, das situações militares e aquelas excepcionais, o estado de defesa, estado de sítio, as pessoas só podem ser presas ou porque estão em flagrante delito ou porque foi por ordem judicial, de forma escrita e fundamentada, não existindo, então, candidato, nenhuma outra forma legítima e constitucional da pessoa ser presa a não ser em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e fundamentada, ou seja, por uma autoridade judiciária competente. Com toda essa exposição, fica mais claro para o candidato a compreensão do artigo 283 do Código de Processo Penal. Lá diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O que torna mais claro para o candidato que a prisão ela só acontece se for com ordem judicial, será por meio de uma condenação, será por meio de uma prisão preventiva, ou será por meio de uma prisão temporária. Aqui estamos falando de uma prisão com ordem do juiz, condenação preventiva ou temporária. Agora, uma prisão sem ordem do juiz é a prisão em flagrante. Partindo deste esqueleto em que a prisão, candidata, ela vai acontecer com ordem do juiz ou sem ordem do juiz. Ressaltando que percebemos no 283 do CPP que a prisão sem ordem do juiz é a situação flagracial, é a prisão em flagrante. E a prisão com ordem do juiz, ela ocorre pela sentença condenatória transitada em julgado, pela prisão preventiva ou pela prisão temporária. E destacamos, então, se tirarmos a prisão pena, que é aquela que acontece tão somente após a sentença penal condenatória transitar em julgado, resta as espécies de prisões cautelares. Temos a espécie de prisão cautelar, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Então, dentro da modalidade da prisão cautelar, temos como espécies a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Mas, em se tratando de prisão cautelar, é necessário o candidato observar que nenhuma prisão cautelar pode ser decretada com a intenção de penalizar ou punir o réu, o investigado ou qualquer pessoa que seja. Toda e qualquer prisão cautelar, candidato, deverá se pautar na necessidade, na adequação ou até mesmo na indispensabilidade desta providência. E é claro, a ser aferida em decisão escrita e fundamentada do juiz ou do tribunal. Chamo a atenção aqui do candidato também para lembrar que em toda e qualquer prisão é necessário assegurar os direitos e garantias individuais do preso. Tanto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, assim como na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Então, o que se destaca é que a pessoa presa resguarda todos os direitos e garantias constitucionais que tinha quando em liberdade. A não ser, é claro, aqueles incompatíveis com a sua condição de custodiado, como a sua liberdade de locomoção. Agora, vamos tratar sobre a comunicação imediata desta prisão ocorrida. O artigo 306 do Código de Processo Penal diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou, é claro, a pessoa por ele indicada. E tem um prazo para isso ocorrer, para essa comunicação acontecer nas vias legais. Esse prazo é de 24 horas após a realização da prisão. Aqui, a autoridade policial deve encaminhar ao juízo competente o auto de prisão em flagrante ou a comunicação que houve o cumprimento, né, do mandado de prisão, seja ela de prisão preventiva, de prisão pena, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou até mesmo da prisão em flagrante. Então, toda e qualquer prisão deve ser comunicada para o juiz competente no prazo de até 24 horas após a efetivação desta prisão. Então, seja uma prisão pena, seja uma prisão preventiva, uma prisão temporária ou até mesmo uma prisão em flagrante, todas essas prisões devem ser comunicadas ao juiz competente no prazo de até 24 horas a partir da efetivação desta prisão. Para a realização, candidato, da tão conhecida audiência de custódia. Esta audiência de custódia tem por finalidade verificar a legalidade da prisão e, sobretudo, a integridade física do sujeito. E, ao final, o juiz vai decidir se o sujeito vai responder eventual e futuro processo em liberdade ou vai continuar preso. Portanto, na audiência de custódia, deve redobrar o juiz a atenção necessária sobre a legalidade da prisão, pontuando no caso concreto se realmente esta prisão aconteceu conforme o comando da lei, conforme o que é permitido na legislação. Inclusive, o juiz vai avaliar se houve alguma arbitrariedade na integridade física do sujeito, se não houve alguma tortura, por exemplo, e ao final vai avaliar a necessidade e adequação de adotar uma medida cautelar mais rigorosa ou menos rigorosa, adotando ao final, candidato, uma medida cautelar que seja a prisão, convertendo, por exemplo, flagrante em prisão preventiva, em prisão temporária, ou até mesmo, claro, adotando medidas cautelares diversas da prisão, adotando aqui medidas cautelares que são menos rigorosas e dando a possibilidade do sujeito não se manter preso, mas sim se manter a responsabilidade de comparecimento aos atos de investigação e do eventual e futuro processo em liberdade. Finalizamos o nosso episódio do podcast Processo Penal Concentrado, ressaltando, é claro, as noções introdutórias sobre prisões. Pontuamos sobre a prisão pena, que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Além disso, acrescentamos as noções sobre as prisões cautelares. Ressaltamos que existe a modalidade da prisão temporária, da prisão preventiva e da prisão em flagrante como espécies da prisão cautelar. Bem como pontuamos algumas questões especiais sobre a comunicação imediata da prisão, a audiência de custódia, pontos específicos a respeito da prisão em si. Mas, no próximo episódio, vamos entrar e destrinchar cada espécie de prisão cautelar, seja ela a espécie prisão em flagrante, a espécie prisão preventiva e a espécie de prisão cautelar, prisão temporária. Mando aqui um abraço para a nossa aluna Mariana, de Goiânia, que é madrinha do abrigo Lar Doce Lar, para quem gosta de animais e necessita de realizar essa função social e humanística tão prazerosa que é doar e ajudar a fazer a diferença para animais que são resgatados. Siga o Instagram, @abrigolardocilar, em que a Mariana é madrinha desses cães que são abandonados, que são resgatados das ruas, faz um projeto bacana, uma função social exemplar. Deixo aqui o meu abraço para a Mariana, que segue o nosso podcast Processo Penal Concentrado e está sempre insistindo para que possamos continuar nas gravações destes episódios. Um abraço, Mariana, e encontro todos vocês no próximo episódio do podcast Processo Penal Concentrado, em que vamos enfrentar as espécies das prisões cautelares. Um abraço!